É tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano?
Vamos então aos destaques. Unidade contra o terrorismo no entroncamento, armas negociadas no mercado negro, debaixo de mira das autoridades. Continua a incerteza em torno do desaparecimento de José Rodrigues. Família pediu ajuda ao bispo de Santarém. Barril de pólvora da rua da fábrica de fiação em Tomar será intervencionado em breve. Casas de banho podem ser demolidas.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral norte e centro, até ao meio da manhã e para o final do dia, vento em geral fraco, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas. Descida da temperatura. Máximas de 22 graus para o Porto, 24 para Leiria, 25 para Lisboa, 26 para Coimbra e Guarda, 28 para Santarém, 29 para Faro, 31 para Tomar, 32 para Castelo Branco e 33 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem de 56 anos de idade faleceu na tarde desta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu com o próprio camião. Aconteceu na localidade de Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim. Por aquilo que a ERTE apurou, o alerta para a trágica ocorrência chegou ao quartel dos bombeiros por volta das 16 horas. Para o local seguiu ainda a viatura de emergência médica. Os elementos de socorro constataram que o homem estava entre o camião e uma parede em paragem cardiorrespiratória. O veículo foi removido e logo a seguir foram feitas manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível reverter o grave quadro clínico. O óbito foi declarado no local, cerca de 20 minutos envolvidos. Estão por apurar as causas deste trágico acidente. O caminhão estava carregado de lenha. Dentro do cenário de hipóteses está a possibilidade de o veículo ter ficado mal travado, apanhando o homem de surpresa. A autoridade para as condições do trabalho e a Guarda Nacional Republicana estão a investigar o sucedido.
Rádio Hertz, informação.
A incerteza continua em torno de José Augusto Rodrigues, cidadão de 72 anos, que desapareceu no dia 13 de junho da localidade de Sem Soldos, concelho de Tomar. A sua família tem utilizado as designadas redes sociais para dar conta do que tem sido feito durante os últimos dias. E com efeito ficou testemunho de que não há qualquer informação em torno do senhor. Já chegou inclusivamente um pedido de ajuda a Manuel Pelino Domingues, bispo de Santarém, no sentido de que este desaparecimento seja divulgado em todas as paróquias do território distrital e ainda pedido auxílio aos proprietários de terrenos para que verifiquem os respectivos poços ou terrenos propícios a acidentes, sendo que, convém recordar, a área envolvente a Sem Soldos já foi alvo de buscas em perímetro alargado logo após o desaparecimento de José Rodrigues, em operações onde também participaram a Guarda Nacional Republicana e os bombeiros de Tomar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E a Câmara de Tomar prepara-se para intervir no terreno municipal dotado de casas de banho que está situado na Rua da Fábrica da Fiação. Os problemas daquele espaço estão à vista de todos e são motivo de descontentamento dos moradores das imediações. Nesta altura propícia a incêndios, por exemplo, o espaço alberga um autêntico barril de pólvora, fruto da vegetação seca ali existente e a menos de 50 metros das habitações, conforme impõe a lei. Para além disso, as casas de banho abandonadas abandonadas servem de refúgio a toxicodependentes, nomeadamente durante a noite. Refira-se que há cerca de ano e meio, a Junta de Freguesia Urbana, apesar de não ser um espaço da sua competência, procedeu à limpeza do terreno. Atualmente, aquela área está novamente num espaço nada aconselhável. Nesse sentido, por aquilo que a ERTS apurou, a autarquia nabantina irá então avançar a curto prazo para a limpeza e, numa intervenção mais abrangente, poderá mesmo demolir as estruturas que outrora serviram de casas de banho. Outra possibilidade em cima da mesa passa pela abertura de um concurso no sentido de procurar alguém que possa explorar os WCs. A Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção de 25 pessoas na sequência de operações que tiveram lugar durante a última semana. Dentro deste número, registro para 8 indivíduos que foram apanhados a conduzir sob o efeito do álcool, infração que continua no topo desta lista negra, seguindo-se 6 detenções por condução sem carta, mais 6 por tráfico de droga, entre outras. Ao nível das apreensões, registro para 1.175 doses de droga, um veículo e ainda 3.085 euros. Só no espaço de uma semana, a GNR foi chamada para 63 acidentes rodoviários, de onde resultaram 5 feridos graves e 39 leves. A propósito da sinistralidade rodoviária, registro para as palavras do subintendente Luís Carvalho da Silva, do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, que em entrevista à ERTS tomou pulso às primeiras semanas do sistema de carta por pontos, assegurando que desta forma os automobilistas vão ter mais cuidado na condução.
O que é a convicção, e eu sou uma das pessoas que acredita nisso, é que as pessoas vão passar a ter um bocadinho mais de cuidado ainda com esta alteração para a carta por pontos. Já houve umas alterações por essa pressão de fiscalização e de ações de sensibilização e formação nas escolas e afins destes anos, nos últimos anos, e isso para nós tem sido o tal resultado de cada vez detectarmos menos pessoas em infração, mas há sempre mais algo a fazer quando os resultados ainda não estão atingidos. E, portanto, eu acho que isto é mais uma opção estratégica de nível nacional, do legislador, de prever, a ver se as coisas correm melhor a partir disso. Como é evidente, também é a minha convicção pessoal que algumas pessoas vão deixar de cometer determinadas infrações quando não são paradas em operações stop, porque, infelizmente, as pessoas são muito perspicazes a inventar situações de resolução de problemas e, às vezes, quando se passa no radar, nem sempre nós ficamos com a convicção que foi aquela pessoa que lá passou. Com a carta por pontos, se calhar já a pessoa que se identifica tem que ser a mesma que lá passou, porque senão pode estar a prejudicar um terceiro que não teve nada a ver com o assunto. E mais não digo, porque as cartas por pontos depois custam a recuperar. E quando se perdem, vai ser uma chatice. Agora, certamente que vai ser um bom indicador no futuro de que as pessoas mudaram os comportamentos, porque já o vêm mudando nos últimos anos e, portanto, nós cada vez detectamos menos pessoas com álcool, cada vez detectamos menos pessoas sem carta e sem seguro. Ainda há muito a fazer nas zonas urbanas, que as pessoas não respeitam as passadeiras, não respeitam os lugares suficientes, não respeitam as cargas e descargas, alegam sempre que estão com muita pressa, que é difícil estacionar, porque é para quinto e é pagar, mas na prática é que, alegando a resolução de um interesse individual que é o dela, prejudicam terceiros estacionando no lugar do deficiente, estacionando em cima da passadeira, podendo provocar daí situações graves. E isso, lamento imenso, mas eu sou o defensor da carta por pontos. Eu, pessoalmente. A polícia não tem posição nacional sobre isso.
A Polícia Judiciária culminou nesta terça-feira uma mega operação que teve início há cerca de um ano. 11 pessoas foram detidas por suspeitas relacionadas com arma de fogo negociadas no mercado negro. Armas essas frequentemente usadas em crimes violentos. A Unidade Nacional contra o Terrorismo esteve em campo em diversos bairros, considerados como historicamente problemáticos, e onde as ligações a este processo eram evidentes. Estiveram em causa intervenções em 9 zonas do género, na maioria na Grande Lisboa, para além do Montijo, os Tremões e ainda no entroncamento. As operações começaram pelas 7 da manhã. Todos os detidos são portugueses e serão agora presentes a tribunal. Os incêndios continuam no distrito de Santarém. Nesta quarta-feira, os concelhos de Torres Novas e da Chamusca foram os afetados, com ocorrências que deflagraram entre as 15h15 e as 15h20, respectivamente, segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O fogo que obrigou a maior mobilização de meios aconteceu no território torrejano, precisamente na localidade de Lapas, para onde foram mobilizados cerca de 3 dezenas de bombeiros, 7 veículos e um meio aéreo. O mesmo acontece na Chamusca, Risca, onde, na conhecida como Estrada do Campo, deflagrou um incêndio. Bastaram 7 bombeiros para ultrapassar o problema.
Rádio Hertz, informação.
Depois da aprovação da proposta de formalização do Plano Diretor Municipal na recente reunião da Câmara de Tomar, o processo não está ainda concluído. Em termos de calendário, seguem-se, sem datas a definir, a discussão em Comissão de Serviço e depois da Assembleia Municipal. Há, entretanto, um conjunto de planos que não foram integrados nas propostas do PDM por razões que se prendem com a revisão em concreto desses documentos, como são os casos do Plano de Pormenor do Centro Histórico e o Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo do Bode. O vereador Rui Serrano abordou na altura a situação, lembrando que, no caso da Albufeira de Castelo do Bode, há investimentos que estão a ser condicionados pela demora da revisão deste plano, mas há também a questão da ciclovia da Pedreira.
O plano pormenor do Centro Histórico é o plano pormenor que está neste momento, desde 99, também tem sensivelmente 20 e muitos anos, mas está numa fase de revisão do plano, portanto estamos a proceder à revisão do plano, mas não deste, este é o que está em vigor e portanto é o que se mantém. Fazer referência que a questão do plano de ordenamento da Albufeira do Castelo Bode foi algo que a CCDR, juntamente em várias reuniões que nós tivemos de insistência, que nos disseram que as questões relacionadas com o plano de ordenamento da Albufeira do Castelo Bode irão ter que ficar para uma segunda fase, isto é, não vamos poder acomodar as questões relacionadas com o plano da Albufeira do Castelo Bode de todo, e isto estamos a falar que o nosso município, dos 11 municípios que têm esta envolvência com a Albufeira do Castelo Bode, somos nós que estamos na fase mais avançada e, portanto, a ideia é integrarmos as normas tal e qual como elas estão neste momento e depois, num futuro próximo, haver uma revisão global do plano da Albufeira do Castelo Bode. E, portanto, a questão em concreto do investimento da Ilha do Lombo, de todo, não vamos conseguir dar resposta, por mais que consideramos que é um investimento importante do ponto de vista económico e de viabilidade para o nosso concelho e não só do ponto de vista turístico de relevância. A questão da ciclovia da Pedreira, que existirá uma planta que irá conter todos esses elementos que está a fazer referência, que tem a ver com as ciclovias, mas é um documento que não está fechado, porque como existe um plano intermunicipal que está a decorrer no âmbito da comunidade intermunicipal, ainda não conseguimos também ter essa leitura global.
E a Câmara de Tomar procedeu no início desta semana à adjudicação de um novo aspirador elétrico e de uma nova varredora para a limpeza da cidade, equipamentos que deverão ser entregues em breve. A autarquia pretende assim responder às dificuldades que os serviços têm apresentado e que resultam, segundo o vereador Bruno Graça, da degradação dos equipamentos, mas também da falta de pessoal. Depois de ter anunciado que o município contratou os serviços da empresa espanhola Ferrovial por ajuste direto e pelo valor de mais de 10 mil euros para a limpeza da cidade aos fins de semana, Bruno Graça referiu que os serviços vão também encetar o processo com vista à contratação de pessoal. Entretanto, está em vias de resolução o problema da lavagem dos contentores de lixo no concelho, depois do município ter também contratado uma empresa que procedeu à lavagem dos 3 mil contentores existentes. O carro que fazia essa lavagem, que se encontrava avariado, foi entretanto arranjado nas oficinas do município e deverá em breve iniciar também a sua atividade. Ainda por tomar, a Estrada Nova das Atalaias, que une o Casal das Atalaias, perto da ermida de Nossa Senhora da Piedade, Estrada do Prado, acaba de ser pavimentada. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, visitaram a obra. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTE, a autarquia refere que o asfaltamento realizado no âmbito da parceria entre o município e as juntas de freguesia permitiu melhorar significativamente as condições da via, que só não serve os moradores locais, mas também funciona como ponto de passagem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no dia 9 de julho que Oleiros, no distrito de Castelo Branco, vai voltar a ser palco daquilo que pode ser considerado o único festival de rock da zona. Oleiros Rock Tour vai juntar rock internacional e português numa turnê pela zona antiga da vila. O ambiente promete ser verdadeiramente roqueiro, mas vai haver também outros alicianos com as associações do concelho a animarem a vila e a assegurarem os bares e a gastronomia. Como disse a Aertes, o vice-presidente da Câmara de Oleiros, o vereador Paulo Urbano.
O Leste Rock Tour vai juntar o rock internacional com o rock português numa turnê dentro da Vila do Leiros, na zona antiga, numa só noite onde o público vai poder assistir a 4 concertos em 4 locais diferentes, com 4 bandas de épocas diferentes, de diversos estilos. Tivemos o ano passado a primeira edição, que foi um sucesso e que este ano resolvemos voltar a realizar aqui com algo diferente, onde vamos ter bares diferentes, carrinhas para onde forma servir de bares, onde vamos ter uma carrinha para onde forma com uma mesa e com um DJ que depois vai atuar no final destas bandas de rock. Vamos ter um ambiente diferente que vamos tentar criar aqui no núcleo da vila, na parte antiga da vila. A ideia é esta itinerância e das pessoas percorrerem a vila, também ficam a conhecer a vila, os locais bonitos que nós temos aqui na vila, que nestas noites de verão têm um som diferente, um ambiente diferente, e vai-se percorrendo a vila, ouvir sons diferentes, que são os sons das bandas que nos remetem para épocas e para estilos distintos, desde o rockabilly, ao sixties, ao sound rock, que vai ser uma atividade interessante que vamos realizar pela segunda vez e que esperamos ter muito público em Oleiros.
Paulo Urbano abordou ainda um conjunto de atividades que vão decorrer durante este festival de rock.
Vamos ter aqui a participação, como tivemos o ano passado, de todas as associações de Oleiros envolvidas com tasquinhas e com comes e bebes e com bebidas, de modo que também quem nos visita também possa saborear os sabores do Oleiros. Uma das preocupações do município é sempre que tem sempre que tem atividades culturais ou outras que desportivas, que tenham sempre retorno, não é? E que tenham esse retorno económico para os agentes da vila. Neste caso, terá sempre o retorno a nível da restauração, a nível do alojamento, e é mais uma atividade marcante, como outras que fomos realizando ao longo do ano, como o Medronha Castanho, o Cabrichonado, a Feira do Pinhal, como o Mercado Medieval, que foi ainda há relativamente pouco tempo, que dá aqui uma dinâmica e uma visibilidade à vila. Por exemplo, este ano no Mercado Medieval tivemos cá grupos que vieram do Porto, numa excursão do Porto, de propósito, para estarem aqui o fim de semana para participar no Mercado Medieval. E é também de uma forma, destas formas, que nós podemos promover o nosso concelho, o nosso território e a nossa região. E o Oleiros neste momento já é um concelho que, com uma capacidade forte e com bom alojamento, que já temos mais de 100 camas para poder receber os visitantes, com alojamentos de muita qualidade e que necessitam destas atividades pontuais que a Câmara vai realizando ao longo do ano para poderem aumentar a sua taxa de ocupação.
Continuamos na música, continuamos em festivais, agora passamos para o entroncamento. Nos dias 15, 16 e 17 de julho, este concelho da Cidade dos Comboios vai ser palco para o novo festival de música na região, este dedicado à música eletrónica. Trata-se do Train Fest Entroncamento. Sandra Couteiro, da Associação Fator J, entidade que em colaboração com o município organiza este evento, refere que o objetivo passa por proporcionar mais movimento à cidade.
Achámos que isto realmente era um projeto, de certa forma, grandioso, com o intuito também de movimentar a nossa cidade, que mais está um dormitório neste momento, e o intuito também foi esse. O nosso festival, portanto, vai ter 2 dias de música eletrónica, como já tinha falado, e para abrangermos um tipo público, portanto, de uma classe etária um bocadinho mais longa, vamos realizar um dia de remember com rock dos anos 80 e 90. Os horários, portanto, vão funcionar. Sexta-feira vamos fazer a abertura do festival, no centro da cidade, e abrimos logo o festival. Sexta e sábado vai haver, vamos ter, criámos um espaço zen, portanto na parte de baixo da Bahia, não vai ser no mesmo sítio onde vai decorrer mesmo o festival, com várias atividades, dentro da yoga, meditação, introdança, vai haver workshops, portanto estamos a tentar criar ali atividades durante o dia para as pessoas também se ocuparem, e achamos que é uma mais-valia para o nosso festival também. Depois então o festival vai decorrer num patamar mais em cima do Bonito. Aí é que se vai realizar mesmo o festival. Pronto, tentámos criar aqui um conceito que também se perdeu, que havia nos anos 80, 90, que era aquele conceito matiné. E então vamos tentar começar logo mais cedo para criar mesmo o conceito matiné, a partir das 14 horas, que vai decorrer com o DJ, e depois então passaremos para uma banda final, e pronto, e vai ser assim o nosso festival. Temos aqui, portanto, dentro da música eletrónica, dois nomes bons da música eletrónica, é o Overhaul e o Tom Enzi. Overhaul para, que é a nossa cabeça de cartaz de sexta-feira, e o Tom Enzi, que é a nossa cabeça de cartaz de sábado. Depois temos para o dia de Remember, vamos ter aqui uma figura da nossa terra, que é o Ricardo Costa, que vai lá estar. Vai estar também um moço como DJ, que é o que vai iniciar, que é o Rui Moita, que também é aqui das proximidades da nossa terra. E por fim vamos terminar também com uma banda que muito falada também nos anos 90, que era Os Declínio. E vamos fazer assim o nosso festival.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.